Bom, vamos dar início então à audição do Comitê Paralímpico de Portugal, a quem eu dou as boas-vindas, nas pessoas do seu presidente, Dr. Humberto Santos, que já cá recebemos outras vezes, e também ao vice-presidente Carlos Lopes e chefe de missão, bem como ao diretor técnico António Carneiro. Nesta audição é para avaliarmos a participação nos Jogos Olímpicos de Londres e também, na medida do possível, projetarmos, daí extrairmos ensinamentos e projetarmos no futuro próximo. Os nossos atletas paralímpicos participaram em diferentes modalidades: atletismo, bóxia, equitação, natação e remo, salvo alguma omissão. Ficámos em 63º lugar no medalheiro. Os atletas tiveram uma idade média de 32 anos. Participaram 30 nas 5 modalidades que eu referi e obtivemos 3 medalhas, uma de prata e 2 de bronze, e 18 diplomas em 3 modalidades. Não é isto o mais importante, mas enfim, de qualquer forma, na motivação dos atletas e paralímpicos, obviamente isto é algo, é um aspecto motivador, mas eu dou a palavra ao Sr. Presidente para nos descrever o que considera de mais saliente. Esta audição tem cerca de meia hora de duração, dispõe de 10 minutos para apresentar o que entenderem, depois intervêm os diferentes grupos parlamentares, por 3 minutos cada um, e depois disporão de mais 10 minutos para responder aos aspectos que forem suscitados nas intervenções dos partidos. E, Sr. Presidente, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde e quero começar por agradecer em nome do Comitê Paralímpico a oportunidade que nos foi dada para podermos estar aqui hoje convosco e partilhar aquilo que, no fundo, foi a nossa vivência dos últimos meses. Alguns dos Srs. Deputados tiveram a oportunidade de nos acompanhar, mais ou menos a par e passo, a evolução de uma entidade muito recente criada em Portugal, como é o caso do Comitê Paralímpico de Portugal, sendo, por isso, esta a primeira participação sobre a égide do Comitê Paralímpico de Portugal. A minha intervenção está, obviamente, facilitada, porque o Sr. Presidente fez o trabalho de casa e trouxe-nos aqui um conjunto de dados que iria partilhar convosco. O Sr. Presidente, de facto, já os partilhou e muito bem, corresponde exatamente à informação que vos iria transmitir. Ainda assim, gostaria de começar por listar alguns dados de contextualização. Olharmos para os Jogos Paralímpicos Londres 2012, sem olharmos para o contexto, é possivelmente a forma menos correta de o fazer. Ou seja, importa de facto de referir que em Atenas 2004 tiveram 135 países presentes, 3.800 atletas. Que em Pequim 2008 tiveram 146 países, 4.011 atletas. Que em Londres tiveram 164 países e 4.302 atletas. Ou seja, nós estamos de facto a falar de uns jogos que estão em crescendo, que ainda não atingiram, na verdade, a sua maturidade. Em Pequim foram estabelecidos mais de 230 recordes mundiais. Em Londres foram estabelecidos mais de 250 recordes mundiais. Isso significa, de facto, um crescendo quer no número, quer na qualidade das participações que se têm vindo a verificar nestes Jogos. Portugal, a exemplo de outros países, e depois, se assim o entenderem, poderei dar alguns exemplos de países bem próximos de nós, tem tido uma participação que, do ponto de vista do medalheiro e do ponto de vista do medalheiro e do ranking, está, na verdade, desde Sydney, em fase de decréscimo. Em Atenas, obtivemos 12 medalhas, um posicionamento medalheiro de 41º, em Pequim, 7 medalhas, um posicionamento de medalheiro de 42º lugar, e agora 3 medalhas, e que nos colocou no posicionamento de 73º. Bem, relativamente à nossa participação, isto é o contexto que eu gostava de partilhar convosco, para percebermos que, na verdade, a realidade paralímpica é uma realidade que está em mutação acelerada e já iremos mais à frente a alguns dados que certamente serão também substantivos para a reflexão que a Comissão possa fazer hoje e mais tarde, se assim o entender. Quanto à nossa participação, como foi referido pela primeira vez sobre a égide do CPP, 30 atletas, 22 masculinos, 8 femininos, a média de idades muito bem referida pelo Sr. Presidente, 32.7, as modalidades, as que também foram referidas e que me escuso de acrescentar, participamos em 46 provas medalhadas, ou seja, não estamos a falar naquilo que são as provas de acesso, mas para medalha participamos, tivemos atletas em 46 provas. Destas 46 provas medalhadas, tivemos uma medalha de prata na modalidade de boxe, duas de bronze, uma no atletismo e outra no boxe. Um dado interessante para que possamos refletir todos. 60% dos atletas medalhados de Atenas estiveram agora em Londres. Destes 60% dos atletas medalhados em 2004, em Londres, não conseguiram atingir qualquer medalha. Da avaliação que fizemos dos resultados esportivos, consideramos, ainda assim, positivo a nossa participação pelos seguintes factos. Temos que ter em consideração o número de países, o aumento do número de países, o aumento do número de atletas, o aumento da competitividade que este evento encerra em si mesmo, o aumento muito significativo do investimento feito por outros países, considerar ainda as condições de preparação em regime profissional ou semiprofissional, ou seja, temos atletas paralímpicos noutros países que apenas, em alguns casos apenas, fazem, estão envolvidos na sua preparação, ou temos muitos outros que os dois últimos anos da sua atividade são exclusivamente preparação. Temos o caso de uma atleta nacional que, durante o processo de preparação, quando esteve em igualdade de circunstâncias, quer as suas colegas de lançamento de peso, estavam também elas em situação laboral, ela ficava sempre entre os três primeiros lugares. Chegou a Londres e ficou em quarto lugar. Fomos verificar o que se passava, porque é que as outras colegas, de facto, porque é que se tinha invertido esta situação, e não podemos ter uma relação causa e efeito direta, mas a verdade é que qualquer uma das outras atletas estavam na situação de terem, nos últimos dois anos, estarem exclusivamente em processo de preparação. Ora, este é, sem dúvida, um elemento significativo. Em conclusão, nós entendemos que tivemos uma participação positiva, que temos qualidade em muitos dos atletas que estiveram presentes em Londres, pois, não obstante tudo aquilo que vos referi há pouco, ainda assim, as três medalhas, os 18 diplomas, significam 21 resultados de relevo em 30 atletas. Temos, no entanto, a necessidade de refletir e de atuar sobre o modelo desportivo português de forma a aumentar a prática desportiva, ou seja, alargar a base desportiva no que diz respeito ao desporto em geral, mas às pessoas com deficiência em particular, de diversificar a oferta de modalidades desportivas e para isso será decisivo envolver as federações desportivas no novo paradigma desportivo, novo paradigma de inclusão desportiva. Precisamos de rejuvenescer o escalão etário dos atletas de elite. Os 32.7 são exemplificativo do muito trabalho que temos que fazer. Precisamos de garantir uma maior participação feminina, e aqui dizer-vos que reduzimos a participação feminina de Pequim para Londres, e necessitamos, na verdade, de introduzir outras competências técnicas nos processos de preparação e participação nos jogos. Eu dou-vos aqui apenas o exemplo dos muitos outros que poderiam ser acrescentados, que é, nomeadamente, o psicólogo, em que tivemos missões que estavam presentes nos jogos com 4 técnicos nesta área. Temos de melhorar o quadro de apoio à preparação dos nossos atletas. Aliás, nesse sentido, que aponta o estudo solicitado pelo Governo e que certamente os seus deputados, atentos a esta realidade, já tiveram a oportunidade de o ver e que já leram as referências que é feito à discrepância que existe no apoio aos processos de preparação olímpico e paralímpico. Precisamos, na verdade, de rever os valores das bolsas aos atletas e treinadores e à preparação. Precisamos de a oportunidade de disponibilização de apoio de financiamento que se verificou, é também, o que se verificou neste ciclo, causando grandes transtornos, é também um problema, ou seja, não basta apenas decretarmos, e tivemos aqui, do ponto de vista da preparação, uma situação inédita, que foi um contrato a 4 anos, o problema foi a intermitência com que foram disponibilizadas estas verbas aos atletas, ou seja, quando é que chegaram a atletas e federações os respectivos valores. E isso foi um elemento de entropia que tivemos no nosso projeto. A ambos os seus secretários de Estado, com quem temos estado a conversar sobre o Rio, algo que foi repetido a ambos e depois em conjunto, que é precisamos que no próximo contrato fique claramente estabelecido as datas a que a administração pública se compromete em responder àquilo que são os seus compromissos para com os responsáveis do projeto, no sentido de garantir qualidade do mesmo. Bem, aspectos não desportivos, mas que devem ainda, igualmente, merecer referência. Consideramos ainda uma reduzida cobertura da comunicação social, muito em particular da televisão, no que diz respeito aos Jogos Paralímpicos, reconhecendo que há um crescimento, mas um crescimento ainda não significativo. Achamos que foi uma oportunidade perdida no que diz respeito à sensibilização e divulgação do desporto paralímpico e dizer-vos, senhores deputados, que após os Jogos Paralímpicos há sempre um fenómeno que se passa, que é um conjunto de contactos de pessoas a dizer eu gostava de fazer desporto, onde é que me tenho que dirigir? Ora, queremos acreditar que se esta mensagem, essas imagens, se o acompanhamento fosse mais regular, mais pessoas teriam ficado disponíveis e alertadas para esta questão. Muito significativo que pela primeira vez se tenham verificado os seguintes aspectos. A assinatura do contrato de programa de emissão a 13 de Abril, e com a respectiva disponibilização financeira atempadamente, em tempo útil, a cerimónia conjunta entre a missão olímpica e a missão paralímpica na apresentação de cumprimentos ao Sr. Presidente da República e à Sra. Presidente da Assembleia da República, também pela primeira vez o traje oficial, quer desportivo, quer de passeio, foi igual para atletas olímpicos e paralímpicos, e devo ainda sublinhar o apoio e reconhecimento do Governo português ao movimento paralímpico e à missão, expresso nas presenças em Londres do Sr. Primeiro-Ministro, que foi um facto inédito, do Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude e o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social. Para terminar, mais uma vez quero agradecer, obviamente, esta oportunidade. Vou deixar junto do Sr. Presidente um CD, com o relatório da missão, que agradeço que depois o Sr. Presidente dê as indicações necessárias para que os senhores deputados possam ter acesso ao relatório da missão. Tenho aqui algures, se me permitem, o primeiro galhardete do Comitê Paralímpico, que ofereço ao Sr. Presidente para que fique no espólio desta comissão. Hoje é apenas um galhardete, no futuro será o primeiro galhardete do Comitê Paralímpico e será distribuído de imediato a todos os seus deputados o livro da missão e um pino do Comitê Paralímpico para assinalarmos, de facto, a nossa passagem por esta casa. E a partir de agora estamos disponíveis para todas as questões que entendam colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço, em primeiro lugar, em meu nome próprio e da Comissão, dos meus colegas, as ofertas que nos fizeram e que serão guardados aqui no património da Assembleia, em particular desta Comissão, a área de desporto, e bem assim o CD com o relatório que será prontamente disponibilizado pelos serviços à consulta dos grupos e dos senhores deputados. E também será distribuído o livro da missão.
Sim.
Que há aqui exemplares suficientes, pelo menos um por grupo, não é?
Não, um por deputado.
Há um por deputado. Portanto, será prontamente distribuído aqui pela Cristina Tavares, a quem eu agradeço porque, enfim, os cumprimentos que me fez no início, porque o trabalho de casa
foi da Cristina Tavares, que eu agradeço, e que me informou antes do início da nossa reunião. E, portanto, íamos agora dar a palavra aos grupos, 3 minutos cada um, pelo PSD, o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, depois o PS, depois o CDS, depois o PCP e o Bloco, o Sr. Deputado Luís Fazenda, já justificou a sua ausência, uma vez que tem outros afazeres noutra comissão. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Comitê Paralímpico, cumprimentá-lo, agradecer a sua presença e, como é óbvio, este é um momento importante para o Comitê e também para esta Comissão, porque é muito importante o papel que desempenham e também de toda a missão que tivemos a representar Portugal nos Jogos Paralímpicos, que são cada vez mais, apesar do comentário que fez à visibilidade em termos de comunicação social, é verdade, todos nós, com o passar dos anos, reparamos mais e estamos mais atentos e valorizamos mais e acompanhamos mais a missão paralímpica que vai acontecendo e que certamente para o futuro será cada vez, estou convicto que será cada vez mais importante para todos esta integração e cada vez uma maior ligação a toda a lógica olímpica, podemos dizer assim. É verdade que estes jogos tiveram a representação que tivemos. Eu sinto que, e pelas suas palavras também, cada vez é mais também, são muito valorizados os resultados e o sucesso e o objetivo de sucesso, como são também nos outros jogos. É verdade que as condições também têm-se vindo a dificultar, porque há mais atletas. Penso que a diferença era 1431 nos jogos anteriores e agora 1522. Há mais países. Foram batidos cerca de 250 recordes mundiais, o que faz referência também a que o nível competitivo tem vindo a aumentar. Estes jogos foram os primeiros preparados sob a égide deste comitê, tem um apoio importante do Governo, mas sabemos também que já tem uma proposta de aumento dessa verba para os Jogos do Rio. Penso que também é importante aquilo que fez referência, que o contrato da missão foi estabelecido com antecedência e penso que regularizado a tempo e horas, o que pode ser um bom sinal daquilo que possa ser, independente dos valores que estamos a discutir para o futuro, mas possa ser importante em termos da forma como o Governo cumpre com aquilo que se compromete, independentemente de discutirmos aquilo que se compromete, penso que é importante que o Governo cumpra os contratos e que fique claramente definido quando é que se recebe e que valor é que se recebe. Penso também é muito importante e penso que é um sinal positivo da parte do Governo o Sr. Primeiro-Ministro ter estado presente na abertura dos Jogos. Eu penso que é um sinal importante, que eu penso que é uma lógica de valorizar também o vosso trabalho. Eu penso que já fez a análise de como é que foram a participação portuguesa relativamente a estes Jogos. Também fez referência relativamente ao contrato de programa que tem custado cerca de 2 milhões de euros para a preparação, para um número de participantes de cerca de 30. E também já fez aqui referência de como é que acha que os principais problemas, sobretudo o prazo em que são pagas as verbas, que se tem que resolver. Eu vi, por exemplo, coisas de detalhe que tem no relatório de missão que tive a oportunidade de ver, que por exemplo, o dia de trabalho, garantir que, portanto, como eu lembro também que na lógica dos apoios olímpicos também foi alterado, passando de acabar no mês dos Jogos e continuar até ao fim do ano. Penso que são coisas que vamos avaliando, como esta é a primeira vez que o Comitê faz, ou é responsável pela missão, acho que há sempre coisas a melhorar e a estar atento, certamente. Mas eu gostaria que pudesse aqui também fazer uma avaliação não só do momento da missão e do momento dos Jogos, mas também de todo o tempo de vida do Comitê, qual é a avaliação e quais as mudanças consideram mais significativas a este período relativamente a quando era a Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes a gerir o processo, quais foram os ganhos e se relativamente também já estão claramente clarificados o que é a responsabilidade de um e do outro, que às vezes também nós também sentimos que, relativamente também à programação olímpica, há muitas vezes problemas relacionados com aquilo que é da responsabilidade do Comitê e aquilo que é da responsabilidade das federações. É importante também pensar no futuro e gostaríamos de saber também se existe alguma estratégia para também aumentar o financiamento privado. Quais são as estratégias? Sabemos que tem alguns apoios, mas quanto é que isso pesa, por exemplo, no orçamento do Comitê, relativamente àquilo que será as verbas que poderão estar disponibilizadas, quer da parte pública, quer também da parte privada, para melhorarmos a nossa capacidade e a nossa disponibilidade para a participação e para a preparação, porque a participação é apenas um momento, a preparação é o momento mais importante, porque sem preparação não há depois participação. Temos, através da comunicação social, sabemos que entregaram um documento ao Governo com uma proposta de regulamento, numa lógica de aumentar as verbas que estão disponíveis para os atletas e também numa lógica de uma proposta, como também acontece no movimento olímpico, de esperanças paralímpicas. Eu gostava de saber se, além desta proposta de regulamento, tem algum documento também estratégico vosso com a perspectiva desportiva daquilo que podem alcançar se melhorarem também a condição financeira e a perspectiva financeira. Portanto, qual é também se esse documento, que eu não conheço, se está acompanhado de uma estratégia também de âmbito desportivo que nos permita, que seja fundamentada e que se permita avaliar, caso assim seja possível, sendo certo que o momento em que vivemos é um momento de crise e um momento difícil financeiro e, portanto, temos todos de saber fazer as melhores soluções e procurar as melhores soluções, exemplos que existem noutros países, que muitos deles também, além da parte do financiamento público, conseguem grandes apoios da parte privada e, portanto, é importante também complementar sempre um apoio com o outro. Portanto, também era esta as questões que lhe deixava numa primeira fase. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Um bocadinho. Sr. Deputado Laurentino Dias tem a palavra. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimento a delegação do Comitê Paralímpico, na pessoa do Presidente Humberto Santos, e agradeço a sua presença. E agradeço igualmente a forma digna e séria como trabalham pelo movimento paralímpico e pelos cidadãos portadores de deficiência que fazem desporto ao mais alto nível. Não vou comentar os números dos resultados de Pequim e compará-los de Londres, perdão, e muito menos compará-los com os de Pequim e Atenas. É um exercício que se podem, com quaisquer circunstâncias, fazer. Mas vou colocar duas questões de natureza geral para ouvir a sua opinião, Humberto Santos. A criação do Comitê Paralímpico, que foi já no seu tempo de presidente, teve a ver com, finalmente, fazer-se no desporto para cidadãos portadores de deficiência a distinção entre aquilo que é a missão olímpica e aquilo que é a missão desportiva geral no país. Fazendo coexistir a Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes com um Comitê Paralímpico, ou seja, fazendo coincidir uma entidade com responsabilidades naquilo que é o desenvolvimento nacional do desporto para deficientes com uma entidade com responsabilidades no topo da prática desportiva ao nível dos Jogos Paralímpicos. E por isso não se pode pedir ao Comitê Paralímpico responsabilidade ou que nos diga como é que faz ou como é que tem feito naquilo que significa o desporto para deficientes em geral, porque não é esse o seu mandato. Mas, naturalmente, que não deve deixar o Comitê Paralímpico de dialogar e de se organizar e de definir com a Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes e, eventualmente, todas as entidades, mas, em primeiro lugar, com a Federação, de qual deve ser o modelo para trabalhar hoje e no próximo futuro em Portugal com estes cidadãos, de forma a que eles façam desporto, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, que eles atinjam resultados que lhes permitam participar nos Jogos Paralímpicos. E a minha questão tem a ver justamente com isto. Tem havido, ou vai haver, com a Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes, alguma concertação em termos de investimento e de programação de atividade desportiva para os cidadãos portadores de deficiência. Porquê? Porque aqui, ou daqui, é que pode sair de forma minimamente sustentada um resultado final que inverta a descida que nós estamos a perceber vem acontecendo nos resultados dos Jogos Paralímpicos. Essa descida tem a ver com a diminuição da nossa capacidade de intervenção numa modalidade que é fundamentalmente o bóssia, em que nós tínhamos grande cartaz e grande resultado há 8 anos, há 12 anos, e vimos diminuindo, na justa medida em que vão também envelhecendo os nossos atletas, isto não tendo sido substituídos por novos, e também no atletismo, onde alguns dos nossos melhores atletas já vão tendo uma idade que não lhes permite atingir objetivos e resultados. O Presidente disse bem, 60% da missão olímpica de Londres vinha de Atenas, lá fez medalhas, em Londres não conseguiu. Porquê? Porque, entretanto, passaram 8 anos e não foram rejuvenescidos em termos de missão olímpica. E, por isso, a minha questão em termos gerais é essa. Como é que, não é o Comitê Olímpico, porque não pertence ao Comitê Olímpico essa tarefa, mas como é que o Comitê Olímpico pode intervir, concertando com a Federação Portuguesa de Desporto Deficientes e com os demais parceiros nesta área, de forma a conseguir rejuvenescer o cartaz de mulheres e homens que, sendo pessoas de deficiência, fazem desporto em Portugal e podem vir a obter grandes resultados. A segunda, outra questão tem a ver com o seguinte: estes últimos 4 anos foram anos de primeiro exercício do Comitê Paralímpico com um contrato feito com o Estado há 4 anos. Já aqui foi dito por si que houve constrangimento resultante do não cumprimento de prazos de pagamento. Essa é uma questão fundamental. Como? O anterior secretário de Estado fazia questão de pagar tudo nos prazos. Às vezes, poderá não ter acontecido, mas fazia questão. Porque entendemos, é verdade, porque entendemos que tão importante como disponibilizar a verba é disponibilizá-la no tempo certo. Porque só disponibilizada no tempo certo é que te permite a uma federação ou a um comitê programar a sua própria atividade, com tranquilidade. Bom, independentemente disso, a verdade é que o contrato foi cumprido. A verdade é que o contrato foi cumprido, bem ou mal, fora ou muito dentro ou muito fora dos prazos. No estudo que o Governo encomendou, e que aqui já foi abordado, diz-se que a atividade olímpica e paralímpica deverá vir a ser organizada por uma estrutura a constituir fora daquilo que é a estrutura habitual do Comitê Olímpico e do Comitê Paralímpico, onde têm peso maior representantes do Estado, digamos quase uma estrutura pública, eu termino, Sr. Presidente, quase uma estrutura pública para substituir ao Comitê Paralímpico e ao Comitê Olímpico na gestão das missões olímpicas e paralímpicas. É o que vem nesse estudo e já aqui, aliás, foi referido por responsáveis do Governo, no caso do próprio Instituto. Queria ouvir a sua opinião, Sr. Presidente, sobre esta proposta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo CDSPP, Sr. Deputado Artur Rego, tem a palavra por 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por saudar o Comitê Paralímpico Português, na pessoa do Sr. Presidente, e queria também começar por saudar todos os cidadãos portugueses, portadores de ciência, que com grande empenho, grande esforço e sacrifício, se dedicam à prática do desporto. Porque, efetivamente, o grau de determinação e o espírito de sacrifício que é exigível a um cidadão portador de deficiência para praticar desporto e atingir o nível que estes 30 e outros cá ficaram atingem, é incomparavelmente superior ao esforço que é exigido a uma pessoa que não seja portadora de deficiência. E, portanto, logo aí os nossos cumprimentos, os nossos mais rasgados elogios pela forma como se dedicam e como representam Portugal internacionalmente. Não só nos Jogos Paralímpicos, mas em diversos outros eventos internacionais. E depois queria dizer o seguinte, não, não prefiro da opinião, com toda a sinceridade, que a obtenção de resultados não é o mais importante. Não quando estamos a falar não de prática desportiva, que o que interessa é a prática, mas quando estamos a falar de um evento desta natureza, nos Jogos Paralímpicos, porque será, há de representar a nata e a elite dos praticantes de desporto em Portugal, e vai-se a esses Jogos para obter resultados, não só para representar o país, não se vai passear, vai-se tentar ganhar. Aliás, quem entra em competição entra para ganhar qualquer que seja a modalidade. E, portanto, os resultados contam. Não é despreciando, e eu até acho que é um desprestígio para os próprios atletas vir dizer que os resultados não interessam. Interessam, sim, senhor, eles estão lá e esforçam-se para conseguir esses resultados, e tenho a certeza absoluta que ficam extremamente frustrados, como ficou aquele nosso atleta que acabou em quarto e que normalmente chegava às medalhas. Imagina a frustração que é, e tanto foi que o próprio Comitê Paralímpico foi averiguar do porquê de não ter conseguido medalha desta vez. E, portanto, disse o Sr. Presidente do Comitê Paralímpico, e muito bem, que havia que analisar as causas do decréscimo de medalhas que temos tido nas últimas três participações, de participação para participação. Logo à partida, e é evidente, com o aumento da popularidade dos Jogos, o aumento do número de países, o aumento do número de atletas que participam, automaticamente um país com a dimensão de Portugal vê diminuídas as suas possibilidades de chegar às medalhas. Portanto, estatisticamente, isso é logo um resultado imediato. A segunda questão que o Sr. Presidente também muito bem apontou foi que o aumento de participação e o aumento de número de países significa um aumento de ambição da parte desses países e desses atletas, e, portanto, um aumento do profissionalismo, que também concorre para um diminuir da possibilidade de chegar às medalhas por parte dos atletas portugueses. E focou um terceiro ponto que é fundamental e que tem a ver, o Sr. Presidente da Comissão antecipou-se ao dizer a média etária da equipa da representação portuguesa, que é aquilo que o Sr. Presidente disse, que é o aumento do número de atletas, alargar a base horizontal. E aí entrávamos então nas questões que eu gostaria de lhe pôr muito objetivamente. Primeiro, a diminuição do número dos resultados e do número de medalhas obtidas, tendo estas justificações, ao mesmo tempo também, e eu gostaria que me confirmasse, porque isso não foi falado na sua intervenção, correspondeu, paradoxalmente, penso eu, a um aumento do investimento do Estado na preparação dos atletas e na preparação dos Jogos, através do contrato quadrianual que foi celebrado, etc. E, portanto, eu gostaria que me confirmasse se é de facto verdade que, não obstante, houve um aumento do financiamento público à participação nos Jogos Paralímpicos. Gostaria que me dissesse se o modelo de financiamento foi adotado por atleta, por treinador, em vez de ser por modalidade ou por federação, se é um modelo que é de continuar, ou como é que entende o Comitê Paralímpico que devia funcionar para o futuro o modelo de financiamento às atividades. E, em terceiro lugar, falou-se no alargamento não só da base de número de atletas, como das modalidades praticadas. Falou-se, e falou muito bem, aliás, já numa anterior audiência, há um ano ou dois, tínhamos falado nisso, de acordos a celebrar com as diferentes federações para a inclusão de atletas portadores de deficiências e criação de competição em várias modalidades tuteladas por diversas federações. E eu gostaria de me dizer como é que está esse ponto da situação. Falamos nisso há um ano ou dois, quando penso começaram a ser feitos os primeiros contactos. E gostaria de acrescentar também se há alguma negociação, se foi entabulada alguma conversa, ou se há alguma base já de trabalho com o Ministério da Educação relativamente à prática do desporto.
Senhor Deputado.
Irei terminar, Sr. Presidente. À prática do desporto a nível das escolas, a nível escolar, portanto, de jovens portadores de deficiência, de forma a iniciá-los imediatamente nessa prática desportiva, poderá culminar depois, lá está, em resultados e no tal alargamento da base de que o Sr. Presidente muito bem falava. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao PCP, pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, dispõe
dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o Comitê Paralímpico e, nomeadamente, o Sr. Presidente, de agradecer a exposição inicial que aqui nos trouxe, que inclusivamente respondeu a algumas das questões que eu tinha logo de início. Gostava de, além das perguntas que já lhe foram colocadas pelos anteriores deputados, pelos dois deputados que falaram anteriormente, da nossa parte entregar-lhe também os cumprimentos em nome do PCP e deixar-lhe algumas questões. Da última vez que o Comitê Paralímpico esteve aqui, colocou a esta comissão um conjunto de preocupações, descreveu-nos também um conjunto de procedimentos, nomeadamente aqueles que presidiam aos programas assinados com o Governo, deixou-nos também algumas aspirações, portanto, algumas preocupações e aspirações. E na altura lembro-me que referiu a importância que a introdução de metas para o desporto feminino poderia ter no contrato de programa com o Governo, bem como a introdução de um programa de esperanças. Em primeiro lugar, pergunto-lhe se essas duas aspirações do Comitê estão vertidas nas discussões que têm vindo a ter com o Governo, ou em alguma alteração para o próximo ciclo olímpico, e que insuficiências é que podem ter sido sentidas ao longo da participação dos últimos jogos, que possam advir da inexistência destas valências no contrato de programa. Disse-nos aqui, de forma bastante suave, mas eu julgo ter entendido, que é preciso melhorar os níveis de financiamento, as bolsas. Bem, da nossa parte, temos vindo a pressionar, inclusivamente, para que elas se aproximem o mais possível das restantes bolsas desportivas e olímpicas, e portanto julgo que é legítimo entender que o apoio que o Estado presta aos atletas paralímpicos é ainda insuficiente para aqueles que seriam os objetivos, ou aqueles que são os objetivos que fixamos de acordo com o nosso potencial desportivo. De acordo também com a sua intervenção, e é uma questão que me pareceu ter compreendido o que aqui colocou, mas se não falta, e aqui não da parte do movimento apenas associativo e do Comitê, mas também da parte do Estado e do papel do Governo, um programa de desenvolvimento desportivo que passe pelo desporto para pessoas com deficiência, mas, evidentemente, também para as restantes práticas desportivas, mas que aumente a base de prática, ou seja, que aumente a base de recrutamento de talentos e de captação de talentos, e isso certamente contribuiria para o rejuvenescimento dos praticantes, o rejuvenescimento dos atletas, e assim também a alimentação das novas aspirações medalhísticas para os próximos ciclos olímpicos. Portanto, deixava apenas estas questões da nossa parte, que fique muito claro que nestas reuniões não pretendemos do Comitê Paralímpico, ou do Comitê Olímpico, ou do Movimento Associativo, obter esclarecimentos sobre o vosso trabalho. Isso são as associações e as federações que vos fiscalizam, que devem fazer. Da nossa parte, aquilo que queremos é saber qual é a interatividade e o resultado dessa interatividade que têm com a República Portuguesa e com os órgãos executivos da República, e que insuficiências e mais-valias resultam dessa interação. E, portanto, nesse sentido, evidentemente que, embora não estejamos desinteressados nas incapacidades ou insuficiências do trabalho que leva a cabo o movimento associativo ou o Comitê Paralímpico, aquilo que de facto neste momento nos preocupa é de que forma é que o Estado português e o Governo da República dão resposta a uma política que ultrapassa em muitas preocupações do movimento associativo, porque é uma política de bem-estar, que é a política da prática desportiva, que se reflete ou deve refletir também na capacidade de obtenção de medalhas em Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, com licença dos colegas, colocava também algumas questões muito rapidamente. Uma observação, enfim, para me solidarizar e lamentar e pedir a todos nós que sensibilizemos mais a comunicação social para a cobertura das questões do Movimento Paralímpico, como nós podemos ver também nesta sessão. Nós fizemos uma audição com o Comitê Olímpico e fizemos uma audição com o Comitê Paralímpico e a presença de elementos da comunicação social não tem comparação. E, portanto, nós vemos aí também o interesse, portanto, lamento isso, verifico também isso e creio que é importante que nós, nas nossas relações, também contribuamos para superar esse déficit. Mas acredito que a vossa experiência pode ser útil. Enfim, refiro-me, por exemplo, no caso de Angola, que tem tido uma longa guerra, tem muitos jovens que foram vítimas e que têm deficiência, portanto é que admito que o movimento paralímpico, para além de causas de deficiência natural, mas aquelas que são herdadas de um conflito que foi longo, pode ter também aí uma incidência especial. E isso tendo em conta que os próximos jogos são lusófonos, não é? São no Rio. E, portanto, essa cooperação lusófona pode ter também um desafio, um atrativo para um salto qualitativo importante. Portanto, o que é que já existe e o que é que está programado, ou o que é que poderá ser feito nesse quadro. Por último, eu gostava de vos ouvir, creio que um dos impactos que a participação nos Jogos Paralímpicos tem é que é, de 4 em 4 anos, a maior ocasião de sensibilização para a prática desportiva por parte de cidadãos com deficiência. Portanto, e creio que esse é uma das importâncias sociais que tem o movimento paralímpico, é o impacto que isso tem na melhoria da qualidade de vida e da autoestima de cidadãos com deficiência, na sua melhor inserção social e desportiva, num incremento da atividade física e desportiva de cidadãos com deficiência. Portanto, se vocês têm indicadores ou têm alguma sensibilidade do impacto que têm, do que é que resultou dos Jogos de Londres, quer na participação da prática desportiva, quer do desenvolvimento também de prática desportiva de cidadãos com deficiência ao nível de clubes e coletividades. Não é? Portanto, que efeito é que sentem que o movimento paralímpico tem tido em Portugal? Muito obrigado.
Correndo o risco de burar as expectativas de alguns dos seus deputados, vou tentar ainda assim ver se não me escapa nenhuma matéria, admitindo que há questões que, ao responder, responda mais que um dos seus deputados. Eu gostava de que ficasse claro para os seus deputados uma nova realidade, uma nova cultura desportiva em Portugal, que é hoje o desporto para pessoas com deficiência não é jamais uma realidade que diga respeito exclusivamente ao Comitê Paralímpico e à Federação Portuguesa do Desporto para Deficientes, para pessoas com deficiência, mas sim de respeito a este comitê, isto do ponto de vista associativo, a este comitê e a 19 federações que fazem parte do Comitê Paralímpico de Portugal. Quando estive aqui há algum tempo atrás, tal como o Sr. Deputado Arturo Rego referiu, estávamos apenas a falar de um processo de intenções. Hoje estamos a falar de uma realidade. Temos no seio desta organização inscritas 19 federações de modalidade. E é com eles que, na verdade, com esta quantidade de federações, que nós temos que articular do ponto de vista da nossa ação, quer no que diz respeito às questões do desenvolvimento, de qual são eles que têm responsabilidades, quer do ponto de vista daquilo que é a preparação e a participação das missões. E por isso, o trabalho que temos feito tem sido feito em articulação, não com uma ou com outra entidade, mas com o conjunto das entidades que fazem parte deste comitê. Foi aqui referido, e eu próprio o terei feito no início, referência a um estudo que foi solicitado pelo atual governo sobre o impacto do investimento financeiro, o impacto público nos jogos entre 2001 e 2012, se não estou em erro. Esse estudo teve espaço de debate em Assembleia Plenária do Comitê Paralímpico no passado mês de dezembro, antes de remetermos ao Sr. Secretário de Estado aquilo que era a posição do Comitê Paralímpico. Ou seja, tentamos articular com as federações opiniões claras sobre esta questão. E falando no estudo, há duas matérias que foram aqui questionadas pelos seus deputados e que eu gostava desde já deixar claras. O estudo, a determinada altura, refere, e por isso depois, na nossa opinião, insustentadamente, remete para aquilo que o Sr. Deputado, Dr. Valeretim Dias, refere à criação de uma estrutura de gestão no seio do IPDJ que diz assim, a par de uma negociação de topo, não há interlocutores técnicos que possam acordar objetivos e discussão operacional. Srs. Deputados, isto é, de facto, um profundo equívoco. Um profundo equívoco que está relatado no ofício que tive a oportunidade de dirigir ao Sr. Secretário de Estado quando ele nos pediu. E sobre isto já tive a oportunidade de posteriormente falar com o Sr. Secretário de Estado. Ora, nós não temos nada contra os estudos, achamos que os estudos são de facto uma ferramenta fundamental para podermos evoluir, tem que haver, do ponto metodológico e científico, uma sustentabilidade para o que está a ser feito, que nos permita depois acreditar efetivamente naquilo que está a ser feito. As primeiras páginas deste ofício que o Comitê Paralímpico remeteu ao Sr. Secretário de Estado é de facto a demonstrar os equívocos sistemáticos em que este estudo caiu. Houve certamente razões para que tenha acontecido, mas é bom que fique claro o seguinte, e eu gostava que os seus deputados, por favor, registassem esta informação. O projeto de preparação paralímpica Londres 2012 foi trabalhado em todos os momentos com as federações que tinham atletas no projeto. Ou seja, de acordo com o que foi acordado, ainda na altura com o governo anterior, em sede de regulamento foi criada uma estrutura de gestão que, nessa estrutura de gestão, estão representados os diretores técnicos de todas as federações que, na verdade, têm atletas no projeto. Ora, isto significa que as 22 atas que estão no seio do Instituto de Desporto e Juventude, do Instituto Português de Desporto e Juventude, refletem o quê? Refletem que a decisão foi, de facto, uma decisão ao nível das federações que estão no terreno e que têm a responsabilidade de preparação dos atletas. Ora, tudo isto para vos dizer que, na verdade, não sabemos qual vai ser a opção governativa, mas parece-nos que, se a opção for inverter a realidade que tínhamos, com base em dados que não correspondem, na verdade, ao que se passou no terreno, não é muito saudável. Porque, no caso do Comitê Paralímpico, a verdade é que o trabalho foi feito em articulação com as federações. E dizer-vos mais, não houve nenhuma decisão da estrutura de gestão que o Comitê Paralímpico, a sua Comissão Executiva, não tenha validado. Portanto, não nos parece, de facto, adequado, neste momento, alterações a este tipo de mecanismo, a mais que outras razões se coloquem. Relativamente àquilo que é a questão do financiamento, Srs. Deputados, este estudo refere, nomeadamente na sua página 38, que os praticantes paralímpicos têm financiamento e bolsas muito inferiores quando comparadas com os valores recebidos pelos praticantes olímpicos. Concluindo, não existindo justificação para tal. Ora, nós, relativamente a esta matéria, referimos também como algo que nos parece, em resposta à questão que o Sr. Deputado Miguel Tiago colocou, que algo tem que acontecer de substantivo. Relativamente ao contrato de esperanças paralímpicas, desporto feminino e apoio complementar, são matérias que fazem parte da nossa nova estratégia relativamente ao Rio. Ou seja, recordemos, O Comitê Paralímpico propôs ao Governo anterior, no início do ciclo anterior, que esperanças paralímpicas e desporto feminino fossem matérias, logo desde o início, enquadradas no contrato de programa Londres 2012. Foi-nos indicado que nos afastaríamos desse modelo, no sentido de termos um contrato em que tudo estivesse, que estivesse em todas as dimensões, preparação, esperanças paralímpicas e desporto feminino, mas posteriormente viria a ser contratualizado esperanças paralímpicas e desporto feminino. Ora, tal não se veio a verificar, daí que, desta vez, é um dado adquirido para a Comissão Executiva do Comitê Paralímpico que contrato programa Rio, que não contemple estas dimensões, não é um contrato passível de ser, de facto, contratualizado com esta entidade. Porque muitos dos problemas com que nós aqui estamos hoje confrontados, com que o país está confrontado, com que as federações estão confrontados, é como é que conseguimos levar, de facto, atletas às competições internacionais para que depois possam entrar, de facto, no projeto. E isto são telefonemas que recebemos dia a dia. E isto são mails que recebemos dia a dia de ajuda e que nós não temos instrumentos para poder ajudar. Ora, da mesma forma que nesta proposta de contrato de Rio 2016, introduzimos uma outra dimensão, que é o apoio complementar. O que é isto do apoio complementar? É que não tem exatamente os mesmos custos irmos participar num campeonato do mundo de remo ou num campeonato do mundo de atletismo, num campeonato do mundo de natação ou equestre. Há toda uma logística associada de custos que são consideravelmente diferentes que o contrato de programa deve, na verdade, contemplar. Senhor Deputado Artur Rego, na verdade, eu posso lhe dizer o seguinte, dando números objetivos. O financiamento de Pequim foi, no total dos contratos assinados, de 1 milhão e cerca de 300 mil euros. 1 milhão 296. Para o Rio, já foram assinados até este momento, para Londres, foi assinado o primeiro contrato ainda em sede do Governo anterior de 1 milhão e 900 mil, 962, e fizemos depois, mais tarde, um aditamento de 220 mil, e tendo hoje um pedido em sede dos dois institutos que nos financiam de mais 87 mil euros, para podermos fechar, de facto, este valor. Ou seja, Sr. Deputado, sem mais delongas, na verdade, do que estamos a falar é de um aumento de cerca de 70% do financiamento público relativamente a este projeto. Mas há um dado que nós não nos podemos descobrir. Um dia destes, um atleta dizia-me: Sr. Presidente, qual é a proposta do Comitê Paralímpico relativamente ao Rio? Que é para eu perceber se continuo ou não envolvido nesta atividade. E o que eu respondi ao atleta foi isto: não, a nossa proposta é conhecida, e já podemos falar sobre ela daqui a pouco, se assim entender, mas na verdade, as questões do valor monetário só por si não resolvem o problema, porque estava-me a ligar um atleta de 36 anos, e o que eu respondi a este atleta foi que nem que a Bolsa Paralímpica fosse de valores absolutamente astronómicos e que os cobríssemos por ouro, a anatomia humana não se compadece com questões de ordem material. Ou seja, o problema não é só de investirmos mais, é, de facto, de investirmos onde tem que ser, na verdade, investido. E nós fizemos uma proposta sujeita a muita crítica. A nossa proposta de aumentar para 516 euros foi a bolsa dos atletas. É, de facto, tínhamos consciência que estávamos a fazer uma bolsa muito, muito baixa, se comparativamente com os Olímpicos, mas o nosso entendimento relativamente a esta matéria, e gostava que ficasse claro este pensamento, que é: entendemos nós que era importante que, a par daquilo que são responsabilidades do financiamento público, das entidades públicas, houvesse também uma componente privada que pudesse vir em reforço a este valor. Um dos seus deputados perguntou-me qual é, de facto, aqui a comparticipação financeira por parte da administração pública e do setor privado. Estamos a falar de uma relação de 80-20%, relativamente a Londres. Mas, senhores deputados, até este momento, e decorrido já há algumas semanas longas de trabalho, Nós só não conseguimos encontrar um único agente económico disponível para se associar ao projeto, como alguns dos que estavam já disseram que não vão continuar. Portanto, a situação não está, de facto, particularmente fácil, e eu gostava que esta informação fosse restada, porque, do ponto de vista do princípio, estamos de acordo que deve haver aqui uma complementariedade por parte das empresas, das organizações económicas, mas, na verdade, tal não acontece. Agora, algo tem que suceder, porque nós vamos precisar de inverter a realidade que temos ao nível do topo. Ou seja, nós vamos ter que, na verdade, dar um outro apoio à preparação destes atletas, do ponto de vista do financiamento à preparação. Já o disse nesta sala, ou numa sala contigo a esta, volto a repetir, que o apoio de alguns atletas paralímpicos é, de facto, muito mais oneroso que a preparação de um atleta olímpico, porque há toda uma logística que está associada que é necessária ser posta à disposição do atleta e que, na verdade, de outra forma, não, e sem os apoios, não é possível. Senhor Presidente, coloca-me aqui uma questão que é relativamente à questão do CPLP e cooperação lusófona. Esta dimensão foi a primeira dimensão que nós trabalhamos em termos de evento internacional. Fizemos aqui um seminário, logo no primeiro verão da nossa existência, sobre o seminário sobre os movimentos paralímpicos lusófonos. Na verdade, e com toda a fraqueza lhe digo, que infelizmente não conseguimos avançar tanto como aquilo que seria desejável. Temos a esperança de, no novo ciclo que se avizinha, poder, até por força das circunstâncias dos jogos se realizarem num país lusófono, poder acentuar esta relação em que todos teríamos a ganhar. Indicadores quanto ao aumento de interesse da prática face àquilo que é uma maior visibilidade em momentos de jogos, na verdade, não temos estes indicadores. Podemos disponibilizar, sim, a esta Comissão, indicadores que são os indicadores que o IPC tem do ponto de vista do impacto mediático que os Jogos Paralímpicos têm. No nosso caso, apenas sabemos que durante e após os Jogos, o fluxo de contactos com o Comitê aumenta de forma considerável, no sentido de saber aonde é que se podem, praticar as diversas atividades desportivas. Senhores deputados, e para finalizar, nesta resposta que endereçei ao Sr. Secretário de Estado sobre a avaliação do impacto do investimento público dos ciclos olímpicos e paralímpicos, é óbvio que vou-vos mostrar apenas aquilo que é uma imagem de que resulta do nosso pensamento. Pensamento esse que, fique claro, foi eu também analisado em sede da Assembleia Plenária, órgão máximo deste Comitê. Para nós, não sairemos do estado em que nos encontramos, ou melhor, podemos ter tendência a chegar ao Rio com atletas de 40 anos, que de todo não será o recomendável, se não invertermos a realidade que temos, começando por trabalhar na base, ao nível da escola, ao nível do desporto escolar, ao nível dos clubes. Para isto é necessário, de facto, a tutela com responsabilidades nesta área ter um entendimento claro quanto ao seu papel para desenvolver práticas concentâneas com a necessidade, que não é só a necessidade de chegarem atletas ao topo de elite, mas também de aumentar a qualidade de vida dos cidadãos, evitando a despesa do lado da saúde. Para nós, um dos outros elementos da pirâmide é o envolvimento das federações desportivas. Não podemos jamais conceber o desporto feito apenas e só com base numa ou duas estruturas. O desporto deve ser desporto, ponto, sem adjetivação. As estruturas devem ser as estruturas de modalidade, que têm a competência técnica, os espaços, que conhecem de facto do que se trata, e aí sim o desporto deve ser feito para quem quer a prática de lazer, a prática de rendimento, de alto rendimento, independentemente das características, se são altos, baixos, novos ou menos novos. Por fim, há aqui, da nossa parte, um entendimento que precisamos de consolidação técnica e académica. O que é que queremos dizer com isto? É necessário trazer ao desporto paralímpico, de facto, novas dimensões. Eu dei aqui o exemplo da psicologia desportiva, mas poderíamos trazer muitos outros, caso houvesse tempo para o efeito. É, de facto, necessário fazer aporte de novas competências que estão disponíveis, mas que não estão neste projeto, e saber do que estamos a falar. Ou seja, precisamos de investir numa investigação séria, objetiva, que nos ajude a refletir sobre esta dimensão. Por fim, precisamos que sejam criadas, na verdade, condições para que quem está no mais alto nível, aqueles que fazem tudo por tudo para que a sua prestação desportiva seja, a sua prática desportiva seja de excelência, tenham as melhores condições para aquilo que se vêem confrontados, para aquilo que estão objetivados. E dizer-vos que o exemplo que mobilizei, peço desculpa, mobilizar apenas este exemplo, poderia trazer outros. A jovem de que vos falei há pouco, Inês Fernandes, para que se saiba, é uma jovem que chega à sua fábrica às 3 da manhã para trabalhar e que às 2 da tarde vai para os treinos e que muitas vezes o que resta ao treinador é dizer-lhe vai dormir uma sesta e depois trabalhamos a seguir. Estes são os atletas com que Portugal conta para ir aos Jogos Paralímpicos e não com atletas que estão em situação de exclusividade e que estão, de facto, apoiados de uma forma totalmente distinta. É para isso que eu vos peço a vossa colaboração, a vossa ajuda, o vosso empenho, no sentido de se criar condições objetivas para que o contrato Rio 2016 possa, de facto, minimizar, se possível, alterar de forma substantiva esta realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chegamos assim ao... Pergunto ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, como Presidente do Grupo de Trabalho, do Coordenador do Grupo de Trabalho de Desporto, quer acrescentar alguma coisa? Não? Então damos por encerrada esta audição. Agradeço a vossa presença, agradeço também o trabalho que desenvolvem em permanência e desejo-vos para este ciclo olímpico que agora se inicia os maiores êxitos. Muito obrigado.